בעזרת השם, מוריי ורבותיי, נשכומץ האוז'י, ודף מ"ה, ג'מסכת חולין, ונדף, כי אינרובה, ויאס, פארצ'יס, דוקור פונימה. אז אם שלנו פרימר הלינגה. אמר רב יהודה אמר רב, דיז רב יהודה נום ג'לב, קונצ'ינואנדו, ועשונתו כסתיו מוסטרטנן, שתיו הטרטנדו, סוברי אטרקאיה, דונימהו. קנה. Que é o tubo que transporta o oxigênio para os pulmões. Vimos na Mishnah que se ele está furado, o animal é considerado uma trifa. Nikva kenapa. Como é que vai ficar a lei se tem vários furos pequenos, assim como uma peneira? Um buraco grande, um corte grande, vimos que se ele é grande, ele envolve todo o contorno da traqueia do tubo, o animal é uma trifa. Como é que vai ficar a lei se o animal tem uma traqueia que ela tem vários buraquinhos pequenos? Diz o Ravio da Amarav, mitzarfim leruba. A gente junta todos os buracos e então a gente checa se eles juntos formam um buraco grande que é maior do que a maioria do contorno deste tubo. Ou seja, vários buracos pequenos se juntam e se eles são maiores do que a maioria do contorno do tubo, o animal é uma trifa. Meitiv Ravirmia perguntou, Ravirmia, como é que você diz isso? Olha só o que diz a Braita. Com relação a um crânio humano, um crânio que está inteiro, ele impurifica a pessoa que está no mesmo órgão, no mesmo recinto. Diz então a Braita, o Begurgoret Shesh Banekev Echad Aroch, se o crânio humano tem um buraco comprido, já não é considerado um crânio inteiro, e por isso ele não impurifica. E assim também, Afil Yesh Banekevim Harbe Mitztarfim Lemale Megdach. E se tem vários buracos pequenos, se juntando os buracos, eles formam um buraco do tamanho de Malé Mekdeach, que é o buraco mínimo do crânio, que através disso o crânio já não é mais considerado inteiro. Então a gente junta todos os buracos formando este tamanho de buraco e o crânio já é considerado um crânio que não está inteiro. Alma, a conclusão dessa braita é o seguinte: Keivan Shiura Malé Ekdach, Malé Ekdach Mitzrafim. Já que se temos um buraco grande, se o buraco já está no tamanho de Mekdeach, que é o tamanho de um pequeno utensílio medicinal, um buraco desse tamanho já causa que o crânio já não é considerado inteiro, vários buracos pequenos, juntando eles formam esta medida, e o crânio é considerado um crânio falho, Achenami. Assim deveremos aplicar no nosso caso também. Se temos um buraco na traqueia, um buraco grande, a gente vai ver mais pra frente que se o buraco é do tamanho de um issar, uma moeda usada na época, um issar, se é um buraco do tamanho de um issar, então a lei é realmente que a traqueia já é considerada uma trifá, o animal já não é mais caché. Se temos um corte, então a gente falou que o corte tem que envolver todo o contorno da traqueia. Porém, com relação a um buraco, a gente viu que a medida é um issar. Então, no caso daquela traqueia que tem vários buraquinhos pequenos, temos que juntar todos eles na medida de um issar. E não como foi dito pelo navio da Amarav. Responde Amarav, o sábio que fez essa pergunta, Ishmititei, ele se equivocou e esqueceu de Amar Rav Chelbo, que diz o Rav Chelbo no nome de Rav Chama Bargulha. Amarav no nome de Rav. Nekavim Shesh Ben Chisaron, foi dito o seguinte: buracos que, na verdade, está faltando parte da traqueia, Mitztarfim Lechisar, então a gente junta todos os buraquinhos para uma medida de um Issar. Veshein Ben Chisaron Mitztarfim Leruba, mas se não tem uma parte faltando, então a medida é a maioria do contorno. Ou seja, se tem um buraco na traqueia, de maneira que está faltando uma parte foi arrancada, foi cortada para fora, então uma medida de um issar, de uma moeda, já é o bastante para O animal ser considerado uma trifauna. Vê se está faltando uma parte da traqueia. Porém, se estamos falando de um corte, a traqueia, todas as partes estão aí. Simplesmente ela não está inteira. Ela foi cortada, mas não está faltando uma parte. Não foi retirado uma parte da traqueia. Neste caso, a medida é a maioria do contorno do tubo. E por isso, a gente está tratando, o Levio da Amarav se trata de vários buraquinhos pequenos que não está faltando uma parte. Sim, como se fosse que a pessoa pega um tecido e finca uma faca várias vezes. Não está faltando nenhuma parte. Simplesmente ele foi cortado. Neste caso, se juntando todos os furos, a gente tem a maioria do contorno. Somente nesse caso, o animal é uma trifá. E se está faltando uma parte do tecido da traqueia, então a gente diz que basta um buraco do tamanho de um issar para que o animal seja considerado uma trifá. Amar, Rabba Baruch Hanna, falou Rabba Baruch Hanna, Amar Yehoshua ben Levi, nome Yehoshua ben Levi, nitla heimena retsua. Se temos uma, como se fosse um buraco na forma de uma tira, a traqueia é formada por vários anéis na traqueia e tem um buraco que ele é como se fosse uma tira que corta vários anéis e está faltando uma parte. Mitzarefet lechisar, a gente mede, e se a área que está faltando é o tamanho de um issar, a área de uma moeda, de um issar, então já é considerado um buraco que torna o animal uma treifá. Baimenei Rabbi Yitzchak Bar Nachmani perguntou o Rabbi Yitzchak Bar Nachmani para o Rabbi Yehoshua ben Levi, Nikvakenapá mal. Como é que fica a lei caso temos vários buracos, assim como uma peneira? A Marla respondeu outro. Hale Amru, nós estudamos acima. Nekavim sheesh bem chisaron misarfin chisar. Se os buracos existentes, eles são buracos que está faltando partes da traqueia, então a gente junta eles, e se eles atingem a área de um issar, o animal é considerado uma trifá. Mas se são furos que não está faltando uma parte da traqueia, e sim pequenos cortes, nesse caso, Mr. Finn, Leruba, a gente mede, e se juntando todos eles temos a maioria do contorno do tubo da traqueia, o animal é tarif. Tudo isso com relação à traqueia dos animais. Beofa, já com relação às aves mai, como é que fica a lei? Ou seja, se a traqueia da ave, ela está perfurada com vários buraquinhos pequenos. Como é que fica nesse caso? Amar Rabbi Yitzchak Bar Nachmani, dizi o Rabbi Yitzchak Bar Nachmani, Ledidi Mefarshali, eu aprendi, Minei, do Rebbe Lezer, o teste que deve ser feito com relação a uma ave é o seguinte, Mekaplo, a gente faz um corte na traqueia, em volta de toda essa área que está perfurada. Certo? Então, se tem toda uma área com buraquinhos da traqueia da ave, a gente, através de um bisturi, faz um contorno em volta de toda essa região perfurada, o mecaplô, e ali a gente dobra para dentro. Ou seja, de maneira como se fosse que vai tampar o tubo da traqueia. O melhor piacané, im chope et rova cané trifa. Se esta área que foi dobrada está tampando a maioria do tubo, então é taref. Vem lá, cachê. E se não, o animal é pensado no animal cachê. Ou seja, se contornando toda a região perfurada, temos a maioria da grossura, da espessura desse tubo, o animal é considerado uma trifá. A ave é considerada uma trifá. Amar Rafapa, e diz Rafapa sobre isso, Vissimanach Napia. Podemos usar para um lembrete, podemos fazer um lembrete para essa lei, Napia, uma peneira. Assim como o caso se trata de uma região que está perfurada, assim como uma peneira, e o teste é dobrar para dentro, assim como a gente faz na peneira, que temos, como se fosse na época, a peneira, eles montavam a peneira cada vez. Então tinha-se como se fosse uma argola, e em cima disso pegavam um tecido ou algo perfurado e se esticava prendendo isso nesta argola existente. Assim também a gente dobra para dentro esta região que foi cortada. Continua a Gemara e esclarece. Niftechá kedelet. Como é que vai ficar a lei caso o corte na traqueia é um corte na forma de uma porta? Ou seja, são três cortes formando como se fosse um het. Três cortes. De maneira que dá para dobrar, abrir e fechar a parte de dentro da traqueia. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman, neste caso, que deixa que nesse issar le rochbo, se tem como passar um issar por essa porta, ou seja, é um buraco desse tamanho, já é considerado uma treifa. Nisdeká, se a traqueia se racha no seu comprimento, ou seja, a traqueia está rachada, porém de comprido, no sentido do tubo, como é que fica a lei? Amar Rav, diz o Rav, afilo nishtayerba ela chulia achat lemala ve chulia achat lemata kshera. Se sobraram três anéis no começo do tubo e três anéis no fim do tubo, não tem nenhum problema e o animal ainda é considerado kasher. Amru akamed Rabbi Yochanan, esse ensinamento foi dito para ele de Rabbi Yochanan. Amar, disse Rabbi Yochanan, ma chulia ma chulia. Não precisamos de três anéis na traqueia em cima e três anéis embaixo. De que maravilha, aí, mas afirma na esterba, ela macho, lemara, macho, lemata. Basta um só anel no começo da traqueia e um só anel no fim da traqueia, isso já é o bastante. Amru a kamed Rebi Yochanan mishmei de Rebi Yonatan, hachi. Uma vez, perante o Rebi Yochanan, foi dito este mesmo ensinamento no nome do Rebi Yonatan. Amar-lhe-o, o Rebi Yochanan se espantou e disse: Yadin Chavrin Bavlai Leperushi Gai Taima. Olha só, os sábios da Babilônia, o Rebi Yonatan de Bavel, ele também sabe falar esses ensinamentos verdadeiros, assim como eu disse que basta um anel no começo e um anel no fim. O Rebi Yochanan morava em Israel, ele se espantou que na Babilônia também existem eruditos da Torá. Até agora a gente tratou sobre as treifot, as falhas, na traqueia do animal. Agora a Gemara vai tratar em qual parte do cané pode se fazer a shchitá. Ou seja, a gente vai fazer a shchitá e cortar o pescoço do animal, a gente tem que cortar a traqueia e o esôfago. Em qual parte da traqueia pode ser feito o corte? Tani Reb Chiya Bar Yosef, fala Reb Chiya Bar Yosef, kamed Reb Yochanan ben Reb Yochanan, kol hatzavar kulo kasher lishchitá. Em todo o pescoço pode fazer shchitá, pode-se cortar a traqueia durante o decorrer de todo o pescoço. Mitabat agdolá, desde do primeiro anel, que está mais para cima, mais para o lado da cabeça do animal, é um anel especial, um anel maior do que os outros. Ad kanfei re'a atachtoná, até o começo das asas do pulmão. Já vamos explicar. Amarava, explica orava, tachtoná, sheyeroná. Quando a gente falou das asas inferiores do pulmão, se trata das asas inferiores que são as superiores. Ou seja, o pulmão do boi e de outros animais, eles são formados pela traqueia, e quando a traqueia chega no pulmão, temos o lado direito e o lado esquerdo, porém tem vários lobos, que são vários compartimentos no pulmão do animal. Tem do lado esquerdo do animal um lobo, uma bolsa maior e três bolsas menores. E do lado direito tem uma bolsa maior com mais duas menores. Tudo isso são as bolsas do pulmão que se enchem de ar e se esvaziam com a respiração do animal. Agora, todas essas bolsas, com todos os lobos laterais, eles se espalham para frente e para trás, de maneira que eles encobrem parte da traqueia. A traqueia entra no meio, e no meio, uma certa hora, ela se liga com o lado, o lobo direito e o lobo esquerdo do pulmão, que são as bolsas de ar do pulmão. Agora, as bolsas são maiores e elas se expandem para frente e para trás, de maneira que parte da traqueia está sempre encoberta pelas bolsas de ar do pulmão e pelas bolsas de ar laterais do pulmão, tudo isso encobre parte da traqueia. Então, o que diz a Gemara é o seguinte: depois da Shkitá, pega-se o boi e se pendura ele pelos pés. Até hoje em dia, nos matadouros, os bois, os animais, depois da Shkitá, depois do abate, são pendurados com os pés para cima e com a cabeça para baixo, de maneira que o pulmão ele fica caído para baixo. O que vimos aqui é o seguinte: na hora que o boi está nesta posição, a parte, toda a parte que está encoberta da traqueia, não pode se fazer lá a Shkitá. Pode se fazer a Shkitá somente na parte que não está coberta pelos pulmões. Nessa situação, nessa posição, com os pés para cima. Ou seja, nessa situação, com os pés para cima, o pulmão cai para baixo, encobre mais ainda a traqueia do animal. Somente a parte que ainda não foi coberta, somente essa é a região onde pode fazer a Shkitá. Shani Omer continua a orar e diz: isso está baseado no seguinte ensinamento: Kol shepochetet savará veroá, toda a região que está dentro do pescoço do animal, até mesmo quando o animal estica o pescoço para alcançar o pasto, toda essa região pode ser usada na Shkitá. Já a parte da traqueia que está mais para dentro do corpo do animal, ou seja, não está no pescoço e sim continua para dentro do corpo, nessa parte não pode se fazer a Shkitá. O Bilvad Shelo Teanes, ou seja, a medida que foi dada é a parte da traqueia que está no pescoço, contanto que a pessoa não estique o pescoço à força, porque se a pessoa vai esticar à força, ele vai puxar para fora uma parte da traqueia que está mais para dentro do corpo do animal, de maneira que essa parte não pode se fazer Shkitá. Bai Rav Hanina, uma vez perguntou Rav Hanina, e tem Rav Hanania, outra versão diz que é Rav Hanania, Ansa Atzma Mau, como é que fica a lei com relação ao animal que ele próprio fez um esforço especial e incomum para alcançar algo, e nessa situação uma parte da traqueia sai para fora, sai para a parte do pescoço, será que essa região pode se fazer Shkitá ou não? Teiko. Fala que mais essa questão fica em aberto. Porém, a não ser essa região, somente a parte que normalmente está no pescoço do animal, é a parte que pode se fazer a Shkitá. E aí tive Rebbe Yochanan Rebbe Shimon ben Levi. Uma vez Rebbe Yochanan Rebbe Shimon ben Levi estavam sentados na Vakmim Pelo Benayo. E eles falaram a seguinte lei: Anas Basimanim Veshachat Psula. Como vimos, se ele forçou, ele esticou os dois simanim, ou seja, ele pegou um dos dois tubos, o esôfago ou a traqueia, e puxou para fora, ou seja, a parte que está mais para dentro do corpo do animal, ele estica, puxou essa parte para fora e aí fez a Shkitá, psula. Nesse caso, a Shkitá não é válida, como vimos. Nikeva kanele matemena chazé, nidon kerea. E assim também, se tem um furo na traqueia, na parte que é para dentro do peito do animal, ou seja, para dentro, é na parte onde a traqueia está encoberta pelo pulmão, nesta região, a traqueia já é considerada parte do pulmão, e por isso, nesta região, basta um pequeno buraco, o animal já vai ser uma trifa, assim como no pulmão. Essa parte já faz parte do pulmão, assim como no pulmão basta um buraco pequeno para o animal ser trifa, assim também com relação a essa parte da traqueia. Já a parte que está mais para cima, como vimos, precisamos de um buraco maior. Vimos que existe, então, uma parte do animal que é considerado o chazé, o peito do animal. Nas leis de Korbanot, fala a Torá que o chazé, o peito do animal, deve ser entregue ao Kohen. Então, na banana, falam os sábios, eis é o chazé, qual que é essa parte que é o peito do animal? Zé haroé et akarka. É a parte inferior da barriga do animal, que está virado para baixo, lemata adatsavar, mais para trás do que o pescoço, lemata adakeres, e mais para frente da pança do animal. Então, no boi, tem uma certa parte que é depois do pescoço, porém antes da própria barriga do animal, essa região que é chamada de fazer o peito do animal, e ele tem que ser entregue ao Kohen com relação aos sacrifícios. Juntamente com isso, Roter Shtei Tzlaot Mishtei Tfanot Eilach Veilach. Juntamente com isso, deve-se entregar ao Kohen duas costelas dos dois lados do animal. Vezeu Chazé Nedan Kohanim. Esta é a porção que é chamada de Chazé, que deve ser entregue aos Kohanim. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. Vimos na Mishnah, Nikev Krum Shalmoach, que se a membrana que envolve o cérebro se furou, também nesse caso o animal é considerado uma treifa. A Gemara traz uma discussão com relação a isso. Rav Shmuel de Abretarvai e o Rav Shmuel sustentam Karma Ilá. Quando a gente fala da membrana do cérebro, se trata da membrana externa, da membrana superior. A Falgadro Inkivtata, mesmo que a membrana interna, inferior, não se furou. Ve'amerla, outra opinião diz, ad inkiftata, não basta furar a membrana externa, precisa-se também furar a membrana interna. Como a gente já falou, o cérebro do animal é envolvido por duas membranas. Uma membrana fina, que está presa, apega ao cérebro do animal. E existe uma membrana maior, mais grossa, que ela não está grudada diretamente no cérebro, ela está grudada no crânio, ou seja, está forrando as paredes do crânio em volta do cérebro. Então, o Rav Shmuel dizem que se a membrana externa está furada, o animal já é considerado uma treifá. E a segunda opinião diz que precisa-se, para o animal ser chamado de treifá, precisa também que seja furada a membrana interna, a membrana mais próxima ao cérebro. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, diz Rav Shmuel Bar Nachmani, Vissimanach Chaita de Matnach Bei Mocha. Se você quer saber o que é a membrana interna, é como se fosse um saco que envolve o cérebro. Como se fosse que o cérebro está posto dentro de uma sacola, porque a membrana interna envolve completamente o cérebro de todos os lados. Já a membrana mais grossa, a membrana externa, ela não envolve o cérebro de todos os lados. Amarav Barchan, ele dizia o Rav Barchan, o nome de Rabbi Shoben Levi, que negdo bebitzim nikar. Esta membrana fina tem algo semelhante nos testículos do boi, também tem uma membrana fina que é parecida com a membrana do cérebro. Amar Bishimor Ben Pazi, fala Rabbi Shoben Pazi, no nome de Rabbi Shoben Levi, Bishimor Kapará. Mor, o que é considerado o cérebro do animal? Porque, como a gente sabe, o cérebro está dentro do crânio, porém o cérebro se junta com a espinha dorsal, com os nervos que vão na direção do rabo, do corpo do animal. Então, a questão levantada é até onde que é considerado o cérebro. Responde o Rabbi Shimon ben Pazi, Kol ma shebakdeira nidon kemoach. Tudo que está dentro da caixa do crânio é considerado cérebro. Já quando ele começa a ir para fora, aí já é chamado da espinha dorsal. O meihan matril limasher. E onde que é exatamente este ponto? Amar Abisek Bar Nachmani, fala Abisek Bar Nachmani, Lididini me faz uma espécie de Bushó Ben Levi. Eu aprendi do Bushó Ben Levi que min Shtei fulim yesh murachim al pikdeira. Tem como se for uma parte do cérebro, como se fossem duas alfavas, parecido com um feijão, um tipo de grão. Então, tem uma parte do cérebro que é semelhante a dois grãos de alfava que estão na saída do crânio, ou seja, onde o cérebro sai do crânio em direção à espinha dorsal, tem lá esse membro que tem na forma de dois grãos. Minapulim, lifnim, kilifnim. Tudo que está mais para dentro dessa parte do cérebro é considerado o cérebro. Minapulim, lachut, kilachut. O que está para fora destes dois grãos já é considerado a espinha dorsal, não faz mais parte do cérebro. O furim atzmam, ele odeia o mistabra, aquele frim. E a região que é os próprios dois grãos, ou seja, essa parte intermediária, eu não sei, mas me parece que isso faz parte de dentro do cérebro. Ou seja, a pessoa que quer exatamente saber onde que é considerado o cérebro do animal e onde que é considerada a espinha dorsal do animal, vai procurar uma região onde ele encontra dois membros que se assemelham com dois grãos de feijão ou de fava. O que está mais para cima é considerado o cérebro. O que está mais para baixo é considerado a espinha dorsal. E conclui o sábio dizendo que os próprios, a parte que passa entre esses dois grãos também faz parte do cérebro. Uma vez Rebirmia procurou esta região no cérebro da ave, e logo ele conseguiu encontrar essa parte do cérebro que se assemelha com dois grãos, porque na ave é muito fácil da gente encontrar estes dois grãos. Continuando a nossa Mishnah, nós vimos que um furo no coração também considera o animal uma treifá. A linguagem da Mishnah é que temos um furo até Beit Halalo, até o interior do coração. O coração é um membro muscular, na forma de um morango, mais ou menos. E temos mais ou menos quatro compartimentos dentro do coração. O músculo do coração se contrai e descontrai, dessa maneira, bombeando o sangue que circula no corpo do animal. Então, diz a Mishnah que temos que ter um furo que atravessa a parede do coração até o interior, até a parte oca do coração. Vai lebzeira, pergunta lebzeira, lebeit halal katan ou lebeit halal gadol? No coração, temos vários compartimentos, os dois compartimentos maiores, mais para baixo, e temos em cima deles os dois compartimentos menores, do lado direito e do lado esquerdo. A questão é se, quando a Mishnah diz que um buraco que atinge até a parte oca do coração, se trata sobre a parte oca maior ou até mesmo um compartimento menor. Amar le Abayei, diz o Abai, maiti bailach. A princípio, podemos responder através da seguinte Mishnah. Mirotra, olha só o que diz a Mishnah com relação ao pulmão. Reb Shimon Omer, diz sobre isso Reb Shimon, Adjitinakev lebeita simponot. O furo no pulmão se trata de um furo que atinge o recinto dos sinfonotes. Sinfonote é o seguinte: a traqueia, ela desce das narinas até a direção do pulmão. A traqueia, ela tem uma bifurcação, parte dela entra dentro do lobo, ou seja, dentro da bolsa de ar, dentro do pulmão. E lá, ele se divide em vários alvéolos menores. E esses, de novo, se dividem em outros menores ainda. Desta maneira, o oxigênio é trazido através dos pulmões para dentro do sangue. De qualquer maneira, diz o Reb Shimon que o buraco no pulmão que torna o animal uma treifá se trata de um buraco, um furo, que ele atinge o recinto do sinfonot, o recinto desses alvéolos, desses alvéolos, dessas bifurcações da traqueia dentro do lobo pulmonar. E sobre isso, Amar Rava Bar Tachlifa, diz o Rava Bar Tachlifa, no nome de Rebirma Bar Ava, Amar Rava, no nome de Rav. Uma vez que o Reb Shimon disse isso, Adjitnakev Simpon Gadol, aprendemos que o buraco no pulmão que torna o animal uma treifá se trata justamente no buraco do lobo maior, da bolsa de ar maior. A gente falou que o pulmão do animal é formado por vários compartimentos, um maior e alguns menores. Então se trata que o buraco aconteceu no lobo maior, na bolsa de ar maior. Porque uma vez que diz o Reb Shimon Beita Simponot, no plural, o recinto dos alvéolos, ou seja, do Simponot, no plural, aprendemos que se trata da parte principal, onde estão os mais, onde tem mais alvéolos, que se trata isso sobre a bolsa maior. Isso com relação ao pulmão. Diz, então, o mesmo temos que aplicar com relação ao coração. Uma vez que a Mishnah falou no Beit Halalô, que o furo no coração atingiu até a parte ou que se trata sobre a parte oca maior, assim como com relação ao pulmão se trata da bolsa maior, assim também com relação ao coração. Fala, Gmará, como é que o Abaye diz isso? Ah, Riasta, não podemos fazer uma prova da braita do pulmão com relação ao coração. Hatam lebeit ziponot katave, lecha de shafri shifonot kuru. Com relação ao que disse Reb Shimon, uma vez que Reb Shimon disse no plural, ou seja, o recinto dos alvéolos, ou seja, se trata onde estão os principais alvéolos. Se trata então da bolsa maior do pulmão e não dos lobos laterais. Haha, lebeit halalo katani, malech halal katon, malech halal katan. Já com relação ao coração, é dito um furo que atingiu a parte oca. Pode ser que isso engloba também um compartimento menor do coração. Então essa questão fica em aberto. Se temos um furo no coração que atinge o compartimento menor do coração, se o animal é treifá ou não, a questão fica em aberto. Continua a Gemara e ensina. Kane Halev. Existe um tubo que é chamado Kane Halev, o tubo do coração. Rav Amar Bemasho. O Rav diz que esse tubo, a lei é que se ele tem um pequeno furo, já é considerado treifá, assim como o próprio coração. O Shmuel Amar Berubo. Já o Shmuel diz que assim como a traqueia, somente se temos um corte que envolve a maioria do contorno do tubo, é que o animal é uma treifá. Pergunta agora, Hai New Kane Alef, sobre que tubo é esse, o tubo do coração, sobre o que se trata. Amar Rabba Baritzak, explica o Rabba Baritzak, Amar Rav no nome de Rav, Chelev Shalgabei Tfanot. Isso se trata de um tubo que é envolvido com sebo, ou seja, ele é todo envolto de gordura, que ele está nas paredes. Pergunta Gmará Tfanot, será que isso se refere à gordura, ao sebo do animal que está entre as costelas? É óbvio que não. Este não é um membro importante no corpo do animal. Essa gordura que está entre as costelas não tem nenhuma importância vital no corpo do animal. E um corte, um furo nesta gordura é óbvio que não torna o animal uma treifá. Ela escreve então Gmará Shalgabei Dofniarea. Se trata do tubo que é envolto de gordura, que ele está do lado das paredes do pulmão. Hoje em dia, a gente sabe que isso se refere ao seguinte: o coração tem várias artérias, várias veias que se ligam no coração. O coração, ele bombeia sangue oxigenado, ou seja, o sangue que já foi carregado com o oxigênio do pulmão, bombeia ele para todo o corpo. Então tem uma artéria que sai da parte de cima do coração, que se divide em dois. Parte vai para a região da cabeça, para a parte superior, para a parte frontal do boi. E para o outro sentido, é uma artéria enorme que ela vai para toda a parte traseira do animal. Leva o sangue oxigenado para toda a parte de trás, depois do coração. Então, esta artéria, ela sai do coração, em direção do rabo, e ela vai subindo, e ela passa entre os dois lados do pulmão, entre os dois lobos do pulmão, passa essa artéria, e ela é toda envolvida com gordura, e ela vai trazendo o sangue para a parte traseira do animal. Esse, que é chamado Kane Halev, o tubo do coração, que ele é o tubo que está cheio de gordura do lado das paredes do pulmão. Sobre isso, vimos a discussão de Rav Shmuel. Será que se ele é furado com um pequeno furo, o animal já é considerado uma treifá? Ou precisamos de um furo que contorna a maioria do tubo? Amar Ameimar Mishmei Rav Nachman. Explica o Rav Neimar nome de Rav Nachman. Tlata Kanei Hav. Nessa região do animal, temos três tubos principais, que são chamados dos tubos do animal. São três tubos. Had, Parish, Liliba. Um é o tubo do coração, como dissemos, que é a artéria que leva o sangue oxigenado do coração para a parte de trás do animal, que passa entre os dois lados do pulmão. Vehad, Parish, Lerea. O outro é o tubo do pulmão, que é a continuação da traqueia, que entra dentro dos lobos pulmonares. Vehad, Parish, Lekavda. E o terceiro é o tubo do fígado. Este é o tubo que traz o sangue do fígado para o coração. O sangue que já está descarregado do oxigênio, está voltando, ele passa do fígado para o coração. Este é o tubo do fígado. Então explica o Amém. Derea, o tubo do pulmão, é considerado o próprio pulmão. Assim como o pulmão, um pequeno furo já torna o animal uma treifa, assim também com relação a este tubo. De cavda, que cavda. E o tubo do fígado, a lei é assim como a lei do fígado. Assim como com relação ao fígado, se restou um parte do fígado, o animal ainda é kasher, assim também com relação a este tubo. De liba, já o tubo do coração, que a gente explicou que é o tubo que leva o sangue oxigenado para a parte de trás do animal. Pligiba, sobre este tubo que estamos discutindo, Rav Ushman. Mar Barachia Matne Ifra. Já o Mar Barachia diz um pouco diferente. Derea Kekavda. O tubo do pulmão, a lei dele é assim como a lei do fígado. Ou seja, assim como com relação ao fígado, se restou um pouco do fígado, o animal ainda não é uma treifa. Assim também com relação ao tubo do pulmão, que é a continuação da traqueia, onde ela se liga com o pulmão, segundo o Mar Barachia, também, se restou parte desse tubo, o animal ainda é cachê. De cavda kereá, já o tubo do fígado, a lei dele é assim como a lei do pulmão. Ou seja, um primeiro furo, um pequeno buraco, já faz o animal se matrifar. De liba, pliguei. Já com relação ao tubo do coração, com relação a isso, estão discutindo o Rav Ushman, como vimos acima. Azal Rebchia Bar Yosef. O Rebchia Bar Yosef, amra leshmata kamei de Shmuel. Ele citou, mencionou o ensinamento de Rav perante o Shmuel. Amarlei falou o Shmuel, Yahi Amarava Royadab Treifot Vloklum. Se o Rav diz isso, ele não entende nada das leis de Treifot. Continuando nossa Mishnah, vimos que tem uma Treifá que se chama Nishbar Hut Shidra. Dentro da coluna do animal tem o Hut Shidra, tem a espinha do animal, a espinha dorsal. E se ela foi rompida, em certa parte, o animal é considerado uma treifa. A espinha é formada por um couro que envolve ela, como se fosse uma mangueira, um couro que envolve. Dentro temos o miolo, da espinha. O recheio dessa torneira que preenche este tubo. Tá na banana. Fala então a braita. Hut hashidra shenifsak berubo. Quando a gente falou na Mishnah que o miolo dorsal se rompeu, se trata que a maioria dele se rompeu. Ou seja, este tubo se rompeu em sua maioria. Deveria ter essa opinião de Rebbe. Já Rebbe Yaakov diz, afiro nikev, mesmo um pequeno furo neste fio dorsal, já é o bastante e o animal já é considerado uma treifá. Hora Rebbe, que Rebbe Yaakov, uma vez o Rebbe disse que a lei, ele instruiu alguém, assim como disse o Rebbe Yaakov, que um furo já torna o animal uma treifá. Amar Ravuna, veio Ravuna e seleceu, ein alahá, que Rebbe Yaakov. A lei não é como Rebbe Yaakov, e somente se o fio dorsal se rompeu em sua maioria, somente neste caso, que o animal é considerado uma treifá. Vekamarubo, e quanto exatamente que é a maioria deste fio? Rav Amar, o Rav diz, Rov Oro, somente se a maioria do couro que envolve essa espinha dorsal, somente se o couro, a maioria, se rompeu, não só a maioria, somente neste caso que o animal é considerado uma treifa. Ve'amerla, outros dizem, rov mocho, basta que o miolo, a parte de dentro, se rompeu na sua maioria, o animal já é uma treifa. Mande amar rov mocho koshken rovoro. Opinião que diz que se o miolo se rompe, o animal já é uma treifa. É óbvio que se o corno externo se rompeu, isso já considera o animal uma treifa. Le mande amar rovoro rov mocho. Mas, já conforme a opinião que diz que a maioria quer dizer que a maioria do couro se rompeu, será que ele concorda que se a maioria do miolo se rompe, o animal também é uma treifa ou não? Ou seja, segundo a opinião que diz que a maioria do couro quer dizer que o fio se rompeu na sua maioria, se o couro ainda, o couro ainda está intacto e somente a parte de dentro que se rompeu, será que o animal é considerado uma treifa ou não? Tashma, mas traz uma prova. De Amar, Nivli, disse um sábio chamado Nivli, no nome de Ravuna, Rubô, Shamru, quando os sábios disseram que a maioria do fio se rompeu, Rov, Oro, isso se refere somente à maioria do couro, porque Moachze, Loma, Levro, Mori, o miolo, a parte de dentro da espinha, não importa, não faz nenhuma diferença, a gente mede a lei segundo o couro externo. Como está Gumará? Rav Natan bar Avin, uma vez Rav Natan bar Avin, estava sentado perante o Rav, e trouxeram um chuta shidra, um fio dorsal, para que o Rav verifique se o animal é kasher ou não. Badak berov oro, ele em primeiro lugar checou que o couro externo não estava rompido em sua maioria. Vekabadik berov mocho, e depois ele começou a checar se a parte de dentro, o miolo também não foi rompido. Amalei perguntou o Rav Natan, imrovoro kayam oachze, e não malei pelo marido. Não é preciso checar a parte de dentro, uma vez que o couro externo está intacto, não, a gente não se importa se a parte de dentro, o miolo, se rompeu ou não. Amar Rav Barachana, fala Rav Barachana, nome de Bishop Ben Levi, nitmarech pasul, nitmasmes pasul. Se o miolo dentro da espinha, dentro do couro, amoleceu ou derreteu, o animal é considerado uma treifa. Pergunta a camarada, eis o amarachav, eis o amasmasá. Qual que é a diferença se a parte de dentro amolece ou se ela derrete? Qual que é a diferença, a diferenciação estabelecida pela Mishnah? A princípio é a mesma coisa. Explica a camarada. Amarachá kol shelishpach kekitor. Quando a gente disse que o conteúdo deste couro derreteu, quer dizer que se ele tivesse dentro de um balde, a gente poderia despejar, assim como se despeja água. Se a gente cortasse o tubo em dois, toda a parte de dentro ia jorrar como se fosse água, de tão líquido que ele se tornou. Mas quando a gente disse que a parte de dentro amoleceu, kol shenah cholamot, se trata que se a gente cortar o tubo em dois, o miolo não vai se jorrar como água, porém, se a gente segura o miolo na vertical, então ele não fica reto, não fica em pé. Se o animal está sadio e a gente segura a espinha dorsal do animal, ela continua reta. Mas, se o miolo amoleceu, ela começa a se entortar. Ele segura ela e o tubo se entorta um pouco. Isso indica que a parte interna amoleceu. Vai, Rebirga, pergunta, Rebirga, e não a cora modo de play que eu dou. Mas, se o animal tem uma doença que este fio dorsal não amoleceu, porém, ele se inchou, cresceu de uma maneira incomum, e aí ele se torna tão pesado que se a gente segura ele, ele também não fica em pé. Porque ele está muito pesado, ele também se entorta, ele não fica reto. Será que nesse caso o animal é considerado uma treifa ou não? Fala Gumará, Teiko, essa questão fica em aberto e não temos uma resposta. Conta Gumará, Bei Rav Amrei, no nome de Rav diziam, Nitmasmes Pasul, como vimos acima, se o miolo deste fio dorsal amoleceu o animal, não é kasher, é uma treifá. Porém, mitmazmez, kasher. Se o conteúdo se diminuiu ou murchou, de maneira que não preenche mais todo o interior do tubo, nesse caso, o animal ainda é kasher. Ou seja, mesmo que a gente vê que o couro não está completamente preenchido, ele está um pouco vazio, porque a parte interior murchou e se diminuiu, mesmo assim, o animal é kasher. Meite vei, pergunta a Agmará, como é que você diz isso? Reb Shimon Lazar Omer, fala Reb Shimon Lazar, Bemash et Ozez Mochat Rifa, diz Reb Shimon Lazar claramente que se o conteúdo do tubo se diminuiu, o animal é taref. Como é que você disse que o animal é kasher? Responde a Gemara, aí nitmasmes mitmar. A versão está errada. O que foi dito por Reb Shimon Lazar é que o conteúdo nitmasmes, ou seja, amoleceu. Somente nesse caso, o animal é trefa. Insiste a Gemara e pergunta, Enei, como é que você disse? Leve, uma vez o Leve, um sábio, estava numa casa de banhos. Rase de Alugavra, detalhe e Lereixa. Uma pessoa lá escorregou e bateu a cabeça e se feriu gravemente. Amar, e disse o Levi, Nitmazmez, Mochodeden, coitado desse homem, o cérebro dele, Itmazmez, ou seja, se murchou, se diminuiu um pouco. Lá, Drohai, a princípio o Levi estava dizendo, coitado desse homem, que ele vai morrer. Ou seja, se o cérebro se diminui, mitmasmez, isso indica que a pessoa vai morrer. O mesmo com relação ao miolo, a parte interna da espinha dorsal, se murcha, isso é uma indicação que o animal vai morrer. Logo, é uma treifá. Amarabai, explicou Amarabai, não marcha, não morri. O que disse o Levi é, coitado desse homem, que uma vez que ele se feriu dessa maneira, ele não vai mais poder ter filhos. Isso que Levi estava dizendo, mas o Levi não quis dizer que ele vai morrer. Bezat Hashem, amanhã a gente vai ver até qual parte do corpo do animal este fio dorsal ainda tem que estar inteiro, em qual região a gente já disse que não tem mais problema se o fio se corta. Bezat Hashem, até amanhã.